Bem, muito boa tarde a todos. Eu queria, como é óbvio, começar por cumprimentar o Engenheiro Luís Mira, Secretário-Geral da CAP. Nós, nesta Comissão Eventual de Acompanhamento ao Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, decidimos, por unanimidade, que era muito importante fazermos um conjunto bastante vasto de audiências, audições, conversas e, curiosamente, fechamos hoje toda a lista das audições que nós tínhamos. Nós guardámos para o último bloco ouvir todos os parceiros sociais e quisemos depois dividir também para conseguirmos ter tempo para essa mesma audição e calhou-nos, e eu acho que é uma felicidade também, conseguir encerrar este período de audições. Teremos depois, mas é uma audição pública diferente deste modelo em sala, mas acho que tivemos bastante sorte em podermos encerrar, e acho que encerramos mesmo com chave de ouro ouvindo a CAP. A CAP, como é óbvio, é um parceiro social muito relevante, como todos os parceiros sociais são, isso é absolutamente evidente, mas representa, acima de tudo, também uma visão, e certamente quero-nos ajudar aqui a dar uma visão sobre uma parte dos fundos comunitários, sobre a PAC, que tem uma dimensão muito, muito grande. A estrutura da PAC é muito relevante na lógica de qualquer fundo comunitário e certamente também será no Portugal 2030. E por isso mesmo, eu, sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Mira. Tem até 20 minutos de intervenção inicial e depois passaríamos a palavra aos grupos parlamentares, encerrando depois o Engenheiro Luís Mira com as observações, as respostas, os comentários adicionais que quiser fazer. Mais uma vez lhe agradecendo imenso a disponibilidade de vir aqui a esta casa. Uma última nota que me parece também relevante. Em anexo ao relatório que esta Comissão produzirá e que a partir do início do próximo ano começaremos a produzir, nós queríamos ter num anexo esse mesmo relatório todos os contributos que cá chegarem e, portanto, todos os contributos que a Comissão receber por escrito, e certamente que a CAP também depois terá eventualmente uma nota mais detalhada por escrita, se farão parte integrante desse mesmo relatório e, portanto, eu deixava também essa nota, que é também na prática um pedido, porque nos parece muito importante que, do ponto de vista dos parceiros sociais e, nomeadamente, também da CAP, de podermos completar o relatório também com esse inciso. E, portanto, sem mais delongas, passava a palavra ao Engenheiro Luís Mira.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mota Soares. Muito boa tarde a todos, ou boa noite a todos os senhores deputados. Eu vou tentar ser breve, acho que vou só utilizar metade do tempo. E começava por felicitar esta vossa iniciativa, mas que eu penso que terá que ir mais longe no tempo, porque com as declarações que o Conselho ontem fez a dizer que orçamento da União Europeia só para outubro de 2019, penso que isto levará a que esta Comissão tenha que prolongar o seu mandato. Não sei se ele tem fim, mas neste momento parece-me um bocadinho prematuro estarmos a definir uma estratégia sem saber o orçamento. Eu percebo que os serviços da Comissão têm que fazer algum trabalho, não podem fechar agora e abrir para o ano, dizer que não há, enfim, não há orientações para que essa proposta possa avançar, mas acho que temos todos de ter agora aqui o ano 2019 vai ser um ano de paciência, porque parece-me que é um erro, ou não faz sentido, desenhar políticas sem orçamento. Já houve essa tentação no passado, o resultado não foi bom, porque depois as consequências e as expectativas que se criam quando se faz uma arquitetura de uma política, depois são goradas quando não há dinheiro. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer um comentário à proposta que a Comissão apresentou em maio, e desde maio até agora nada avançou. A proposta é uma proposta que também tem um problema.
Esse silêncio para o nosso convidado poder completar.
Obrigado. Também tem um problema de estrutura. O Parlamento tem eleições em maio, como todos vocês sabem, e o que resultar daí não é o mesmo, seguramente, do que existe hoje. E o mesmo se vai passar com a Comissão. O atual Comissário fez esta proposta, não se sabe se ele continuará a ser Comissário, se haverá outro Comissário. Se for ele, talvez muito disto se aproveite. Se for outro, é possível que todo este trabalho que a Comissão apresentou não faz sentido que seja, ou o novo comissário quererá deixar ele o seu cunho nesta matéria. Mas, de qualquer maneira, esta proposta tem um problema grave para Portugal em termos orçamentais, que eu já vou falar nele, mas sobre a parte, digamos, da matéria técnica, ela baseia-se num novo modelo, e esta é uma crítica que eu faço já, é que a PAC devia ter alguma estabilidade, e nós não podemos de 3 em 3 anos andar a mudar as regras, e desde 1992 é isso que acontece. Isto é mau para o setor, as empresas ainda por cima no setor agrícola, as coisas demoram um bocadinho mais de tempo, quando os agricultores se adaptam ao cumprimento de umas regras, as regras mudam. Isto tem sido sempre assim. E, mais uma vez, eu acho que a Comissão tem uma grande máquina de comunicação, é sempre a simplificação, sempre a subsidiariedade, sempre o ambiente, sempre a competitividade, sempre os mesmos chavões, mas na prática, de ano após ano, as coisas são mais complicadas do ponto de vista técnico, mais burocratizadas, e essa é uma questão que não conseguimos ultrapassar. Bom, o que é que, em traços gerais, o que é que eu vejo nesta proposta? Teoricamente, dá-se mais subsidiariedade aos Estados-membros, toda a gente fica muito contente, tem mais margem de manobra, mas depois exigem-se regras. Vou dar um exemplo concreto, para que eu gosto sempre de ser, de concretizar. Dá-se flexibilidade total, depois diz... Jovens agricultores, primeiro pilar, 3% do envelope. 3% do envelope para nós são 12 milhões de euros. Nós gastamos com essa medida nos jovens agricultores atualmente 2. Portanto, se isto ficar assim, não é flexibilidade nenhuma. Vamos impor uma coisa que não se adapta à nossa realidade. É um exemplo. Existem mais, eu não vos quero amassar com mais, mas este, ficam com esta nota, que esta é uma das características. Outra que me preocupa é o país vai ter a possibilidade de fazer os controles e ficar com essa responsabilidade. Alguns Estados-membros mais organizados estão muito contentes. Eu penso que os senhores deputados conhecem as correções financeiras que Portugal tem tido nos últimos anos, e todos os países têm, são centenas de milhões de euros. Isto, à primeira vista, pode ser uma grande vantagem, mas eu temo que isto venha a tornar uma grande dificuldade para os países, venha a trazer mais cortes de verbas para o orçamento dos Estados-membros. E outra questão que eu gostava de deixar aqui, e esta sim, muito importante, e essa tem que ser tratada antes da reforma, é que isto exige mais das administrações dos países, dos Estados-membros. E neste momento, o Ministério da Agricultura, em termos de meios humanos, está muito depauperado. Tem poucos funcionários, tem muita coisa para fazer, com mais as tarefas que lhes são exigidas aqui, isto é um potencial problema, para não dizer um potencial custo para o país, porque não vai ser capaz de cumprir algumas das exigências. Mas esta proposta prevê que haja só um interlocutor. Nós atualmente temos dois interlocutores, uma unidade do Ministério da Agricultura para o primeiro pilar, outra para o segundo pilar. A Comissão vem dizer não, não quero dois, quero um, ainda vem dizer mais, não quero nem Açores nem Madeira, só há um PDR. Eu acho que isto não vai para a frente, porque, por exemplo, Espanha tem um problema imenso, porque a Comissão propõe só fazer um plano de desenvolvimento rural e eles entenderem-se entre as regiões, coisa que é complicadíssima, e eles estão muito preocupados com isto. Portanto, isto vai obrigar a uma reestruturação funcional do Ministério da Agricultura, se fosse aprovada esta proposta tal como ela está, e chama a atenção para este facto. Questão do orçamento. Aqui o problema ainda é maior. Aquilo que está nesta proposta, a minha leitura é esta. Os Estados-membros não querem colocar mais dinheiro no orçamento comunitário, e então a Comissão pensou, bom, como é que a gente vai resolver o problema? Muito simples, vamos aumentar o autofinanciamento de cada um dos Estados-membros. O problema é que o PDR é um programa de desenvolvimento rural para os países que são menos desenvolvidos. Por isso, Portugal tem 50% do seu orçamento da PAC no segundo pilar, enquanto um país como a França tem 12% ou 8% como a Alemanha. O que é que isto provoca? Provoca que a proposta tem um corte máximo no primeiro pilar de 4,5%, Portugal no primeiro pilar até fica a ganhar um bocadinho, fica a 3% ou 3,5%, qualquer coisa à volta disso, 4%, depende das contas, mas tem um corte no segundo pilar de 17,5%. E aqui está o problema, é que os países que necessitam de mais apoio no desenvolvimento rural, como Portugal, que tem, é dos países que mais peso tem em toda a Europa, neste segundo pilar, um corte de 17,5% em 50% do orçamento é uma brutalidade, quando para a França, ou para a Alemanha, ou para a Espanha, isso significa pouco, porque eles têm uma verba muito reduzida. Isto não é aceitável. Já o dissemos ao Comissário em Santarém este ano, já o Primeiro-Ministro disse também que não era aceitável este tipo de metodologia, e para que retenham este número, isto obrigaria esta proposta a que Portugal colocasse de orçamento de Estado qualquer coisa com 1.500 milhões de euros para o período do quadro da PAC 2021-2027. 1.500 milhões, é o dobro de que tem que colocar atualmente. Atualmente são 750 milhões, é o dobro do orçamento.
214 por ano.
De?
214 milhões por ano.
Sim, à volta disso. É muito dinheiro para o esforço que existe. Também chamava a atenção para mais duas questões. Nós que fizemos, e bem, a obra dos fins múltiplos do Alqueva, quando ela foi feita e financiada pela Comissão, teve um financiamento de 25 anos, depois foi encurtado para 15 anos e também muito positivamente, mas nessa altura esse projeto de fins múltiplos, a sua vertente agrícola era para aumentar a produtividade de uma região que não a tinha. Bom, isso foram, já passaram muitos anos, a Comissão Europeia hoje é totalmente contra os investimentos em hidroagrícolas ou mesmo de fins múltiplos, porque não diz que não, o ambiente não apoia esse tipo de investimentos, porque não faz sentido aumentar a produtividade. Ora, este paradigma hoje está ultrapassado, porque Portugal precisa de fazer obras de regadio, não para aumentar a produtividade, mas para dar condições, para combater as alterações climáticas e dar condições a algumas regiões de daqui a 20 anos poderem produzir. Porque todas as projeções que os cientistas apresentam em matéria de alterações climáticas exigem isso. Se nós não nos prepararmos agora, pois na altura vai ser tarde, e estas obras são infraestruturas que consomem verbas consideráveis. Não há, eu diria, o Alqueva tinha características e foi numa região muito particular e já tinha muita obra feita, vinha do Estado Novo, mas haverá outras à sua dimensão para fazer, e é importante lutar com a Comissão por causa desta alteração. A água não é hoje um fator para a agricultura, para aumentar a capacidade produtiva, é um fator para combater as alterações climáticas, porque senão dentro de 20 anos não vai ser possível fazer agricultura nos sítios onde fazemos. Também gostava para terminar a questão da PAC, dizer o seguinte: eu já ouvi muitas propostas, vejo muitas posições, eu acho que o país devia refletir, e o Parlamento e o Governo, o que é que está mal na atual PAC, o que é que nós queremos corrigir, e não começarmos todos, cada um a disparar para o seu lado, vamos mudar isto porque é assim, porque há um novo instrumento, porque é mais ambiente. O que é que está mal? Qual é o setor que está em dificuldades? O que é que nós queremos com esta nova PAC? Eu acho que há que começar depois por aqui e não existirem grandes ideias para reformar a política agrícola comum. Queria também deixar só uma nota sobre a questão da formação profissional, porque nós temos aí também um papel ativo no mundo rural. Espero que o novo quadro e que a negociação de Portugal Ah, só uma nota que me esqueci aqui no setor agrícola. Cuidado, porque a Comissão vem com uma ideia de fazer esta política agrícola com metas a atingir e com bonificações a dar se as metas forem atingidas. Isto é uma coisa que já existe noutros setores, mas que agora se quer aplicar na agricultura. Parece que a Comissão às vezes não aprendeu nada com o passado. Medir, se calhar, essas metas custa mais caro do que pagar aos agricultores. Já no passado houve cuidado com isto, parece-me que agora existe uma grande corrente. Vamos fazer contratualização com metas e vamos verificar se atingiram as metas. Como se uma meta em termos ambiental fosse possível ser igual em Portugal ou na Finlândia. Mas pronto, depois o burocrata da Comissão já não pensa nisso, porque não é ele que vai controlar. Sobre a formação profissional, aquilo que nós chamávamos a atenção era a adequação das medidas de formação à realidade do tecido agrícola. É um tecido com micro e pequenas empresas. Muita da formação hoje é feita pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que está sediado nas capitais de distrito. As pessoas do mundo rural profundo não têm hipótese de lá chegar. E aqui, a estrutura associativa que existe em Portugal, que está mais próximo desse mundo rural, pode ser reforçada a sua capacidade, podem ser dadas condições para atingir esses objetivos. E esta era a minha nota final.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. De facto, temos aqui uma longa maratona pela frente. Isto não vai ser um sprint, vai ser ainda uma discussão bastante mais demorada. E eu passava já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, começando pelo Sr. Deputado António Costa Lima, que dividirá o tempo com o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Luís Mira, Secretário-Geral da CAP, agradecer os contributos que aqui trouxe, que são, de facto, muito pertinentes. E o PSD partilha perfeitamente das preocupações que aqui trouxe, estamos muito sintonizados. As preocupações são, de facto, as maiores, aquelas que aqui expressou, designadamente a questão dos riscos da subsidiariedade que se prevê, a maior autonomia para os países no sentido de se organizarem. Há riscos associados a isso, à primeira vista poderá parecer interessante, mas tem riscos muito importantes também. Uma segunda questão que tem a ver com as negociações da PAC, o Sr. Ministro, o nosso Ministro da Agricultura, tem dito que o panorama para Portugal é excelente, tem dito que no que se refere ao primeiro pilar apenas pretende, e cito, melhorar ainda mais o bom que já está garantido. E no segundo pilar, no que diz respeito ao investimento e ao desenvolvimento rural, desvaloriza, diz que os agricultores terão mais dinheiro, isso já está garantido. A única questão, o único pormenor a resolver é a questão da taxa de comparticipação. Nós não partilhamos esse otimismo e gostávamos muito que aprofundasse esse aspecto, porque é de facto também muito preocupante. Tocou num aspecto para nós fundamental para um futuro próximo, que é a questão da água, a questão da reserva e gestão desse recurso fundamental para o país e para a agricultura em particular. É necessário uma verdadeira estratégia nacional nesse domínio, não tem havido, o Governo teme em não dar atenção a essa questão, e a questão que lhe colocava e que tem a ver com um aspecto muito particular, que diz respeito à seca, às secas cada vez mais persistentes, recorrentes, prolongadas, fruto das alterações climáticas, e o que gostaríamos de ouvir sobre, no fundo, quem deve suportar a mitigação desses efeitos. Se devem ser os fundos da agricultura ou se devem ser, eventualmente, os fundos destinados ao ambiente. Nós entendemos que devem ser os fundos destinados ao ambiente, mas estamos a ouvir muito a sua opinião sobre esse aspecto em particular. Por último, para concluir, até para evitarmos riscos e para evitarmos problemas no próximo quadro financeiro, seria pertinente, muito pertinente, fazer um pequeno balanço do atual quadro, do atual PDR 2020. O Governo e o Sr. Ministro da Agricultura, em particular, com aquele seu habitual estilo propagandístico e de permanente autoelogio, tem dito que a implementação do PDR corre sobre rodas, está tudo impecável, não há nada a corrigir, portanto está tudo a correr às mil maravilhas. Do contacto que nós temos com a realidade no terreno, a nossa sensibilidade é perfeitamente ao contrário, e gostávamos muito de perceber da parte da CAP se fazem esta leitura tão otimista como a do Governo relativamente à aplicação do PDR 2020. Grosso modo, são estas questões. Passo a palavra, se o Sr. Presidente me permite, ao deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. A palavra ao Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Engenheiro Luís Mira, velho conhecido dos Açores, grande defensor dos Açores também. Isto porque, claro, porque a CAP é a única estrutura nacional que contempla os Açores. Mais nenhuma estrutura nacional no âmbito agrícola contempla os Açores. E, portanto, tem esta preocupação com a agricultura dos Açores. Por isso, claro. Ora bem, era nesse sentido que levantava aqui duas ou três questões que têm a ver com os fundos comunitários. Nós temos um programa específico, como sabe, que é o POSEI, que injeta anualmente 77 milhões de euros, mas naturalmente que já não consegue satisfazer todas as necessidades de produção animal e produção vegetal nos Açores. E, portanto, há um déficit só para satisfação de 10 milhões de euros e a Madeira tem um déficit de 5 milhões de euros. Ou seja, não conseguir contemplar pelo menos o déficit é uma perda e um retrocesso, porque os Açores, atendendo à sua especificidade, não conseguem viver sem este programa de orientação específica. Bom, nesse sentido, gostava de perceber, em termos de CAP e de atuação, eu sei que também tem uma representação em Bruxelas, que atuação, efetivamente, a CAP tem tido para que os Açores possam aumentar os Açores e a Madeira, as duas regiões hidroperiféricas, possam aumentar o seu plafond financeiro. E questionava-lhe sobre um outro risco, que é o seguinte: nós sabemos que a Europa sempre teve uma vontade de que Portugal desaparecesse do mapa de produção de leite. Sempre foi assim, houve sempre essa tendência. E agora muito mais com a vontade nacional, em que há dois ministros em que um diz que é para bater animais e o outro 7 dias depois diz não é bem assim, parece que não se encontram no Conselho de Ministros. E portanto, tendo em conta essas posições antagónicas do Governo, se efetivamente não há um risco aqui para a bovinicultura de carne e bovinicultura de leite em Portugal, em termos de orientação. É verdade que nós aumenta a liberdade de atuação, mas também a liberdade de atuação vai sendo de acordo com determinadas regras e determinados parâmetros da União Europeia. E, portanto, eu acho que há aqui um risco e um perigo que é propagado pelo próprio governo português, que é da bovinicultura de carne e de leite quase que desaparecer do mapa Europa. Há sim esta vontade de muitos países nós deixarmos ser produtores de leite. Basta ver aquilo que o Governo da República faz, que é estar em silêncio perante uma crise que se arrasta e persiste na produção de leite, muito mais com implicações dos Açores, onde estão lá metade dos produtores e já produzimos mais de 30% do leite. Se não é assim, digam-me que não é assim, provem-me que não é assim, e até agora não tenho tido provas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Carmo, também por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Secretário-Geral, o Sr. Engenheiro Luís Mira, e cumprimentar os Srs. Deputados. Bom, não deixa de ser curioso que a mais importante de todas as políticas europeias, seja a PAC, encerra hoje aqui os trabalhos da 2030, seja a última a encerrar isso. Bom, e fomos também aqui apanhados de surpresa com a decisão do Conselho, que prolonga no tempo esta decisão, e vamos ter aqui. Por isso queria também ouvir, e era importante, porque achei o Engenheiro Mira muito com um elevado ceticismo e preocupação, mas eu acho que, por um lado, temos nesta fase importante. Ou seja, aquilo que queria dizer é o seguinte: devemos aproveitar o trabalho que esta Comissão está a fazer, este diálogo que hoje temos aqui, não para vir com questões não tão relevantes para, efetivamente, a política agrícola comum, da forma como foram abordadas. O que importa é referir o papel, o importante papel que os Parlamentos devem ter na decisão da política agrícola comum. E penso que percebi isso também das suas palavras. Ou seja, todos juntos, porque o problema da política agrícola comum e da forma como deve ser definida não é um problema só do Governo, é um problema dos Parlamentos Nacionais, e devemos todos ter um papel mais interventivo nessa decisão. E penso que, de certa forma, também foi isso que o Governo quis fazer, ou convocar ou criar um Conselho de Sábios, onde tem assento as confederações e dos santos parceiros e conhecedores da matéria, para que a nossa proposta, para que a nossa defesa seja sempre uma defesa nacional dos valores da agricultura e dos agricultores portugueses. Porque temos que ter em causa que este novo desenho deste quadro de financiamento e onde se insere naturalmente a política comum, está marcado por três questões, uma delas transversal, que é a questão do Brexit, a redução do orçamento, e isso será inegável, e depois a questão das migrações, que também marca o desenho deste quadro, e naturalmente as alterações climáticas com maior incidência na política agrícola comum, e isso são factos que nós efetivamente temos aqui que trabalhar. Mas aquilo que era importante também seguir hoje, e no que vou aqui realmente salientar, é que o engenheiro Mira, em nome da CAP, nos desse mais um conjunto de contributos, de preocupações, que aprofundasse o que tem efetivamente também corrido mal nesta política agrícola comum. Que forma é que devemos de intervir para poder melhorar esse desenho que está? Sabemos que não vão haver cortes significativos ou que não vão existir cortes no primeiro pilar, mas também sabemos aquilo que está no segundo pilar e da forma como devemos desenvolver um plano de desenvolvimento rural que vá de encontro às necessidades. A questão que foi aqui abordada é de extrema importância, a questão dos jovens agricultores, porque é preciso rejuvenescer, é preciso que os agricultores cada vez se haja aqui uma mudança geracional, porque isso tem efeito significativo na alimentação do planeta e no desenho da política agrícola comum em Portugal. Tudo isso são questões realmente muito importantes que devem ser aqui afloradas. Não posso também esquecer, e gostava de ouvir o seu comentário, relativamente ao Plano Nacional de Regadios. Falou-se do regadio de Alqueva, é dos regadios, talvez conjuntamente com a Lesíria, os regadios mais importantes, mas temos hoje em marcha um Plano Nacional de Regadios. Um Plano Nacional de Regadios que tem muitos pequenos regadios, ainda há pouco foi abordado aqui na Comissão da Agricultura, exemplos pontuais de muito pequenos, no distrito de Vila Real, pequenos regadios, que são fatores de sustentabilidade, são fatores de fixação de pessoas ao território, e isso tem, naturalmente, uma grande importância. O que está em causa e que deve ser aqui aflorado é que, e entronca naturalmente as alterações climáticas, é se não há novos regadios ou se há poucos novos regadios, mas temos que trabalhar no uso, na utilização eficiente da água. E os regadios que temos neste momento em marcha, muitos do país, não estão em condições, não revelam, não permitem uma utilização eficiente da água, têm perdas significativas e isso tem um efeito direto. Embora, naturalmente, temos aqui que acrescentar o que efetivamente tem acontecido com a Alqueva, com o aumento significativo do regadio e que tem mudado aquela região, como é do conhecimento de ambos. Naturalmente que temos ainda o novo modelo da forma como está a ser delineado, e isso era importante que desse-nos aqui a sua opinião e o seu contributo mais em pormenor sobre todas essas questões. Fiquei também muito alertado, e isso também era importante ouvir o comentário da CAP, e do seu secretário-geral relativamente aos controles. Têm vindo ultimamente a ser conhecidos alguns números de devolução de verbas por não cumprimento de regulamentos, e se isso tem tido uma importância direta, ou seja, é um dos mau funcionamento da CAP, é que efetivamente há devolução significativa de verbas por falta de controle, falta de acompanhamento. De que forma é que isto podia haver aqui uma sugestão? Indicou que talvez o Ministério da Agricultura não tivesse essa capacidade, mas que de forma é que se podia encontrar aqui uma outra alternativa, um instituto que o fizesse, e de que forma é que isso podia ser mais próximo dos nossos agricultores, de que forma é que isso podia dar uma resposta mais direta, porque aquilo que convém naturalmente ao país, aquilo que convém aos agricultores, aquilo que convém à Europa, é que haja uma correta utilização dos fundos e que não haja necessidade de devolver anualmente milhões e milhões de má aplicação dos fundos comunitários que não serviram a ninguém e que volta a engordar o orçamento comunitário. Era esse comentário sobre a arquitetura que já existe. Sabemos que não, mesmo que vai haver alteração no desenho político da União Europeia depois das eleições e nova, mas não vai haver uma alteração significativa àquilo que já está em marcha por parte da decisão. Haverá alterações. Ainda estamos a tempo. Por isso, este Parlamento tem que ter uma posição mais abrangente, mais clara, e é isso que lhe peço, esse contributo mais positivo, mais eficaz, mais eficiente para a proposta ser uma proposta nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o representante da PAC e dizer-lhe que... Da PAC, da CAP. Sim, grande parte da sua intervenção sobre a PAC. Exatamente. Mas
da PAC estávamos melhor.
Sim, é capaz de estar melhor, sim. De qualquer maneira, eu não tive a oportunidade de assistir à sua intervenção inicial, chegamos mesmo no fim, porque tive um problema aqui informático para resolver no meu computador e não tive possibilidades de acompanhar a sua intervenção inicial. De qualquer maneira, socorrendo-me daquilo que é o, os guidelines do, da proposta da Comissão Europeia e também que referiu na sua parte final da sua intervenção, quando se afirma a modernização da política agrícola comum e da necessidade de ter em conta as alterações climáticas e os impactos ambientais das várias políticas setoriais, nomeadamente da política agrícola, nós partilhamos, digamos, do enunciado desta questão, depois quando se vai ver esmiuçar um bocadinho para onde é que vai o dinheiro e, de facto, parece-nos um grande desequilíbrio na canalização dos fundos entre os fundos que são aplicados em políticas extensivas agrícolas, que não mudam muito e que não, apesar de modernizarem setores, mas não mudam o perfil da agricultura nacional, e uma componente mais voltada para as questões ambientais e as questões relacionadas com o ciclo da água e a resolução dos passivos ambientais que existem no subsolo português, fruto da utilização intensiva de químicos nas explorações agrícolas. E é exatamente sobre esta linha de política que eu queria perguntar à representante da CAP sobre o desafio que a União Europeia coloca da modernização destas políticas e a fraca reflexo que isso tem em políticas que defendam, por exemplo, e promovam a agricultura biológica, que defendam e reduzam a utilização de químicos na agricultura, que combatam a agricultura extensiva em favor de uma agricultura de proximidade, que permita a reocupação do território, a regeneração dos vários territórios agrícolas e também uma ocupação do território mais equilibrada e menos despovoada ou menos desertificada, como tem acontecido nos últimos 20, 30 anos em Portugal. Portanto, todas estas questões estão evidentemente articuladas e o que nós não notamos aqui, porque isto são grandes números, não é? São grandes rubricas e existe alguma dificuldade em perceber o que é que está por dentro de cada uma destes subtítulos das políticas de desenvolvimento. É verdade que há uma redução do item do segundo pilar da política de desenvolvimento rural. Mas, quer dizer, às tantas, estar a envolver, canalizar fundos para o mesmo tipo de agricultura que se fez e para o mesmo tipo de desenvolvimento rural que se fez nos anos anteriores, nos outros quadros comunitários anteriores, se calhar um bocadinho chover no molhado e tem entrar poucas respostas para os objetivos estratégicos que estão iniciados aqui para a política agrícola comum. Portanto, eu até diria que uma hipótese de trabalho seria, com menos dinheiro, de fazer melhor do ponto de vista de uma agricultura sustentável para o território, para os territórios do interior, nomeadamente para os territórios do interior, como alavanca da reocupação e da regeneração territorial dessas zonas, dessas zonas rurais e dessas zonas também que podem, digamos, constituir uma nova, eu não diria uma nova centralidade, mas um novo caminho para reduzir as assimetrias económicas e sociais no território. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar era quais são as linhas de financiamento que estão aqui dedicadas para a agricultura biológica, para a resolução dos passivos ambientais agrícolas, sobretudo a eliminação de política, de linhas de financiamento que se apoiem na utilização de pesticidas e na promoção de políticas que promovam, pelo contrário,
poupanças de água, agriculturas mais...
Eu pedi-lhe concluir, Sr. Deputado.
De maior proximidade e agriculturas que combatam esse desidrato que é o das alterações climáticas, que constitui o grande desafio comum a todas as políticas europeias da próxima década.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o engenheiro Luís Mira, agradecer a sua presença aqui e as minhas, eu tenho três temas para lhe colocar que resultam também um pouco da intervenção que fez e que gostaria de ver mais aprofundado. O primeiro tem a ver com o cofinanciamento e com o problema efetivo que nós, o CDS também concorda, relativamente em particular ao segundo pilar até o deputado Lima Costa já referiu isso, mas eu refiro até numa outra abordagem. Para nós é inaceitável que o Ministro da Agricultura venha dizer que para o país até é melhor, o que é mau é pior para o Estado português, porque os agricultores vão receber mais dinheiro, o Estado português é que vai ter de colocar mais verba. E eu relembro que, do que eu me recordo, sempre a taxa de cofinanciamento nacional foi sempre de 25%, os 15% que temos atualmente foi uma prerrogativa pelo facto de termos tido a Troika em Portugal. A Troika já se foi embora há 4 anos e só agora no ano 2019 é que nós vamos ter 19% de cofinanciamento, que ainda fica muito aquém dos 25%, e por isso quando falamos de 1.500 milhões de euros é certo que é muito dinheiro, mas se isso somássemos, se essa verba fosse somada a um montante igual àquele que atualmente recebemos, significaria muito mais muito mais verba para o setor agrícola e portanto muito mais dinheiro impulsionado no setor agrícola. E quando analisamos os dados do PDR, nunca em nenhum dos anos foi aplicado sequer 100 milhões, portanto estaríamos muito longe o governo atual está muito longe de atingir esse objetivo. Depois queria colocar-lhe um tema que não falou aqui, que tem a ver com o plano estratégico, e eu gostava de saber qual é que é a opinião da CAP, da CAP, relativamente ao plano estratégico, se vem simplificar, como a Comissão diz, ou se é um complicómetro. Nós, esta Comissão teve recentemente em Zagreb numa reunião do Parlamento Europeu e todas as intervenções dos vários deputados europeus criticaram, não foram todas que criticaram o plano estratégico, mas não houve nenhuma que dissesse bem do plano estratégico. Todas aquelas que falaram sobre o plano estratégico o criticaram. E eu própria também tive essa oportunidade de colocar dúvidas relativamente, sobretudo, à dificuldade de... Nós temos o primeiro pilar é da aplicação direta, utilização direta, 100% de financiamento comunitário e, portanto, poderá vir complicar. E confesso que estranhei bastante a resposta extremamente dura e agressiva do comissário à minha pessoa, que foi quem interpelei mais diretamente e foi a última, ao dizer que não tinha sido essa a posição do governo português e não tinha sido essa a posição de Portugal no Parlamento Europeu, e, portanto, em Bruxelas, nos vários fóruns, e portanto eu gostaria de saber o que é que a CAP tem a dizer sobre isso. Por último, e não menos e talvez mais importante, a questão da água e das alterações climáticas. O CDS tem sido, eu não posso deixar de dizer, apesar do deputado Lima Costa hoje ter falado neste tema, e bem, nós temos sido o único partido que tem falado da questão da água, que tem mostrado uma enorme preocupação sobre as alterações, a falta de água que vai existir fruto das alterações climáticas. Temos questionado todas as entidades que aqui têm vindo, inclusivamente mais recentemente a deputada Corina, a comissária Corina Cretu. Aquilo que nós entendemos é que, para além dos esforços de mitigação das alterações climáticas, nós temos de nos adaptar. Todos os estudos dizem que Portugal vai ser um dos países que vai sofrer mais com os fenómenos extremos e fruto de secas e também com as secas mais prolongadas. O recente relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas refere também isso e vem falar da necessidade de eficiência da irrigação, mas dependendo do contexto de cada país, e fala especificamente na necessidade de um maior armazenamento de água. O engenheiro Luís Mira falou aqui bem do Alqueva, aliás, e do facto de se ter encurtado o período de execução do projeto de 25 para 15 anos, que, relembro, foi uma, eu considero que, nós consideramos que foi uma vitória que o governo anterior conseguiu, mas que foi conseguido à custa fruto da complementaridade entre fundos, que é uma questão que nós defendemos, e para nós, sendo Portugal um dos países que mais vai sofrer fruto das secas, sendo para nós a água uma matéria de coesão territorial, entendemos, e eu pergunto se a CAP tem esse entendimento e se sabe qual é que é a posição do Governo, porque nós achamos que o Governo não tem ligado, dado a devida atenção a esta matéria, parte, ou grande parte, do investimento em armazenamento de água, que é, em primeiro lugar, que é necessário mais armazenamento de água, em segundo lugar, que esse armazenamento, parte desse armazenamento, deve ser financiado, estou a terminar, Sr. Presidente, deve ser financiado com os fundos da coesão, como foi no passado, e que, aliás, é uma porta deixada aberta pelos novos critérios de distribuição dos fundos da coesão, que, estranhamente, quando falam de alterações climáticas, só ligam à política urbana da água. E a Comissária Corina Cretu queria deixar essa nota, quando aqui esteve em audição nesta Comissão, deixou claro que essa era uma porta que estava aberta e que cabia aos governos defenderem essa posição. E, portanto, gostaria de saber se sabe de algum desenvolvimento da parte do governo nessa matéria e qual é, que é a posição da CAP. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Palavra agora ao Partido Comunista Português, através do Senhor Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Engenheiro Luís Mira e agradecer-lhe os esclarecimentos iniciais que aqui nos prestou. De facto, o orçamento não virá antes das eleições europeias. Isto é um sinal que temos que avaliar e considerar, e não teremos este orçamento efetivo antes do início de 2020. Isto terá as suas consequências e, naturalmente, teremos aqui uma situação de alguma, como que se possa dizer, stand-by relativamente às políticas e ao delinear das políticas. O novo modelo que é proposto, de facto, vem trazer uma maior flexibilidade, vem propor, aliás, é melhor falar assim, vem propor uma maior flexibilidade, maior simplicidade, trará também umas certas condições. E estas condições são, esta flexibilidade e esta simplicidade também acarreta parâmetros, metas a atingir, o que significará, e questiono desde logo o Sr. Engenheiro, se concorda, tal como o PCP, que a maior subsidiariedade não significará e não implicará maior cofinanciamento da política agrícola comum. Naturalmente tenho que questionar relativamente quer à aplicação dos fundos, quer em relação à distribuição dos fundos. Entendemos nós que há a considerar algumas matérias, nomeadamente o que tem a ver com a distribuição dos fundos relativamente aos agricultores, aos pequenos e médios agricultores. O número de beneficiários da política agrícola comum em 6 anos, no anterior quadro comunitário, diminuiu em 12%, principalmente naqueles com uma área inferior a 5 hectares. Naturalmente, isto está também ligado com questões que lhe devo colocar preferencialmente, ou criar condições, ou tipificar programas para estes pequenos e médios agricultores, porque 2% das explorações recebem mais de 33% do total dos pagamentos. Ou podemos também dizê-lo de outra forma, 20% dos agricultores recebem 80% dos apoios. Isto é que há que refletir na distribuição dos apoios que são dados, porque eles devem, em nossa opinião, ser para quem mais precisa deles, para quem mais precisa das ajudas. Quanto à área mínima, que também questionar-lhe, qual é a posição que a CAP tem relativamente ao aumento da área mínima para apoios, porque estávamos a falar em valores de 0,3 hectares, passámos para meio hectare, sendo que vai excluir muitos pequenos e médios agricultores. Também está ligado naturalmente com a distribuição regional das ajudas. Eu sou do Alentejo, isto vê-se logo na minha voz, nem sequer se nota, nem se ouve, vê-se logo que sou alentejano. E de facto, o Alentejo recebeu 45% do total de pagamentos. Isto tem justificações e tem leituras para quem foram essencialmente para áreas bastante significativas e para poucos agricultores. Também temos que pensar numa outra questão que é muito importante, que tem a ver a distribuição pelos Estados. Aquilo que está neste momento em cima da mesa é um aumento de pagamento por hectare de 186 euros para 189 euros. Quando aquilo que é o valor médio da Europa é de 256 euros. Portanto, perguntar à CAP também qual é a sua posição relativamente a isto. É que a Comissão Europeia assume que existe uma grande injustiça na distribuição dos fundos comunitários. E daí traz umas propostas que para nós, até logo à primeira vista, parecem ser positivas. Parecem ser positivas, nomeadamente o que tem a ver com a limitação obrigatória dos pagamentos diretos. Isto terá naturalmente ligação com o mercado de trabalho, com os efeitos negativos no emprego, assim como também a introdução de pagamentos degressivos, como forma de reduzir o apoio às grandes explorações. Também maior ênfase no pagamento redistributivo, de forma a que pequenas explorações e médias explorações tenham acesso aos fundos. Verdadeiros agricultores. Ah, e desde logo perguntar qual é a posição que a CAP tem relativamente com respeito à modulação e ao plafonamento das ajudas. Estava a falar dos agricultores verdadeiros. Neste momento temos autonomia para decidir o que é o agricultor, agora dito agricultor genuíno. Para nós, para ser agricultor tem que produzir. Não basta ter a terra em condições de agricultura ou ambientais. Tem que produzir, porque a terra existe para isso mesmo. Depois, a questão da desregulação do mercado. Este quadro comunitário volta a dar a entender que o problema está do lado da produção, exige modernização, exige investimento, exige concentração. Aliás, exige extinção, mas não vai ao lado onde está a causa, que é no mercado, que é na desregulação do mercado, e não vou sequer abordar a questão das cotas leiteiras, a questão do leite, do setor do leite, que está absolutamente dizimado. Qual é a posição que a CAP tem relativamente a esta matéria, da necessidade de ter uma regulação do mercado, ter uma melhor posição para os produtores na cadeia de valor? Relativamente também aos seguros de rendimento, qual é a posição que a CAP tem relativamente aos seguros? Eu não posso desenvolver mais isto. As propostas para financiamento, e o Brexit não justifica tudo, nomeadamente contra o aumento das medidas fiscais. E uma coisa muito importante para terminar. Estamos aí com a campanha nacional dos cereais. Nós sabemos que temos apenas para 6 ou 7 áreas pagamentos ligados. Qual é a posição que a CAP tem relativamente à possibilidade dos cereais, excetuando o arroz que já tem pagamentos ligados, de todos os cereais passarem a ter pagamentos ligados? Muito obrigado pela atenção e pela resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Engenheiro Luís Mira para responder por um período máximo de 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu primeiro propunha que alguns destes temas, que vocês organizassem aqui uma sessão e vínhamos aqui debatê-los, porque na realidade dava para isso, e eu vou tentar responder àquilo que hoje vimos cá, que foi o quadro 2030. Mas vou tentar, só para responder aqui ao deputado do Partido Comunista, precisava aí de 2 horas e meia, mas eu vou tentar ser telegráfico. Primeiro, pela ordem com que foram feitas as intervenções, bom, há aqui uma coisa que vamos ser claros. A proposta da Comissão para os agricultores tem mais dinheiro, tem mais 211 milhões de euros, mas tem mais 750 milhões de orçamento de Estado. Pronto. Não vale a pena andarmos aqui. Esta é a realidade. Agora, depois vocês discutem entre vocês e com o Ministro se é bom para o país, se é bom para o Estado, se é bom para o... Isso há várias versões. Matematicamente é assim. Há mais 211 milhões de euros, mas o Estado põe mais 750 milhões. Pronto. Para o setor agrícola, estou aqui a representar os agricultores, há mais dinheiro. Eu gostava que o Estado pusesse menos dinheiro, por isso a CAP defende que deve ser diminuído o financiamento que está a ser exigido ao Estado. Eu disse isto na minha intervenção, mas a realidade é essa. Questão da água como uma estratégia nacional. Com certeza, e também já houve aqui outras questões sobre isto, não há, foi apresentado um, chama-se muito pomposamente, um plano nacional da água. Não há plano nacional nenhum da água. Há um compilar da proposta que havia ao PDR e dizer que aquilo é o plano nacional da água. Não é plano nacional da água nenhum. Portanto, aquilo são o conjunto de investimentos que são feitos no âmbito do PDR. Eu acho que nesta casa nunca foi discutido nem no Governo o plano nacional da água e se Portugal, quando na década de 90 andou a fazer autoestradas, tivesse investido mais em água, se calhar hoje tínhamos mais riqueza, porque se andou sempre a dizer que as autoestradas iam enriquecer muito o interior. Veja o que é que enriqueceram os concessionários da autoestrada, pouco mais do que isso. Mas pronto, fica essa reflexão. Quanto ao balanço do...
Eu pedia o nosso convidado pacientemente ouviu todas as intervenções sem comentários e portanto eu pedia que usássemos a mesma regra e o deixássemos responder.
Eu já disse, se vocês quiserem depois discutir a estratégia da água, eu venho aqui uma tarde com tempo e a gente discute e vocês fazem os comentários todos e eu também. Mas vocês dão 25 minutos, têm que me deixar responder agora. Bom, terceira questão do PSD, o António Ventura colocou aqui a questão de haver um déficit no POSEI. Bom, esta proposta prevê exatamente que a divisão entre os três PDRs que Portugal tem, Continente, Açores e Madeira, isso deixa de existir e há um único PDR. Mas é preciso dizer também aqui que os Açores, a agricultura nos Açores não é a agricultura no continente. O peso que a agricultura tem nos Açores não tem nada a ver com aquilo que tem no continente. E os factos e os números, o setor leiteiro, quando nós entramos para a União Europeia, tinha 100 mil produtores de leite. Atualmente tem 4.600, dos quais metade estão nos Açores. E dos 100 mil, nos Açores eram 10 mil. Atualmente são 2 mil e no continente eram 90 e são 2.500 também. Está metade. Eu acho que só os números falam por si que a política que tem sido feita nos Açores é bastante mais eficiente do que aquela que tem sido feita no continente. E, portanto, aí os Açores levam vantagem. Os números falam por si, não vamos discutir. A questão da CAP e colocou qual era a atuação da CAP. A CAP teve e ajudou bastante na ida do Comissário aos Açores, onde o Comissário, que havia um déficit para o POSEI de 4%, foi aos Açores dizer que não ia haver corte nenhum para o POSEI. Portanto, acho que aí já houve um ganho bom. Quanto ao desaparecimento da produção de leite e carne na Europa, vamos ver, isso tem a ver, outro tema que demoraria várias horas, com a neutralidade carbónica e com umas declarações que eu acho totalmente fora de contexto e infelizes do Ministro do Ambiente, porque como se o problema da neutralidade carbónica em Portugal fosse a vaca, quando a gente tem duas centrais a produzir energia com carvão. Mas pronto, mas os jornalistas e as pessoas pois gostam muito destas coisas, não pensam um bocadinho. Questão colocada aqui pelo Pedro do Carmo, o deputado Pedro do Carmo, grande amigo. É assim, eu não estou preocupado, até vou dizer aqui o contrário, o que é para não ficar dúvidas sobre isso. Eu disse na minha intervenção que um dos problemas da PAC era a constante mudança. Ora, se isto se prolongar mais 2 anos, não vem mal nenhum ao mundo, porque os orçamentos vão aparecer, vai-se continuar esta política, não há problema nenhum na nossa ótica, desde que sejam assegurados o funcionamento das medidas que existem. Não me parece que isso seja, já existiu no passado, não é uma coisa muito grave. Aqui a questão ser necessário melhorar estas políticas agrícolas, e já falei no Plano Nacional de Regadios, é assim. Há aqui uma coisa que também tem a ver com uma questão que a deputada Patrícia colocou. Nós andámos 30 anos a dizer que Portugal tinha um problema que não lhe era reconhecida a especificidade da agricultura portuguesa, seja lá o que isso for. Agora, a Comissão vem dizer, façam lá o que vocês querem fazer, a gente diz, agora não quero. Eu acho que tem que haver aqui alguma coerência no discurso que Portugal fez em todos os partidos, durante décadas, que nunca era reconhecida a especificidade que Portugal tinha. Então, vamos a isso agora? Agora, para isso é preciso meios, e foi o que eu disse. E aquilo que a questão que eu aqui coloquei, cuidado, porque o Ministério da Agricultura que tinha, posso dar um número que conheço, Direção Regional do OE, aqui do Ribatejo, tinha 1.300 funcionários, atualmente tem 220. As outras direções regionais andam pelo mesmo. As pessoas são menos, as exigências são mais. E depois isto tem consequências. E depois o problema do Estado é que não há dinheiro para pôr mais funcionários, mas depois há dinheiro para, tem que haver dinheiro para pagar as correções financeiras. Eu não sei se os senhores deputados sabem, mas só de correções financeiras Portugal tem mais de 400 milhões de euros que vai ter que pagar. São correções financeiras, umas que vêm de há vários anos, aquilo depois tem um processo. Todos os anos há correções financeiras, umas mais, outras menos. No tempo do ministro Jaime Silva houve correções financeiras brutais, porque a Comissão dizia faça o parcelário. Ele não fazia porque não tinha, não havia dinheiro ou porque não lhe apetecia. A Comissão, dois anos depois, pegou uma correção financeira e disse não, o país não fez, leva. Há uma, e as correções financeiras não são erros. Às vezes as pessoas dizem, correção financeira foi porque houve aqui um engano, foi porque houve um erro. Não. Algumas das correções financeiras têm a ver com isso. Dou um exemplo. Na vinha houve uma correção financeira em toda a Europa, não é só cá. A pessoa fazia uma área de uma vinha e punha a cabeceira da vinha, porque ela faz falta, porque os tratores têm que dar a volta na cabeceira. A Comissão veio dizer depois que não pagava cabeceiras nas estradas. E a França levou uma correção financeira brutal e nós também levámos todos. Mas pronto, isto é uma correção financeira que não tem a ver com um erro, tem a ver com estas alterações. E algumas das correções financeiras mais pesadas têm a ver com obrigações que a Comissão impõe aos Estados-membros e os Estados-membros não fazem. E a Comissão diz, está bem, pronto, não fazes, depois prega-lhe uma correção financeira e essa tem que pagar porque ele desconta no pagamento que faz ao Estado-membro. Portanto, isto é que eu chamo a atenção mais uma vez, já falei isto hoje aqui 4 vezes, e lembro-me de um presidente do IFAP que precisava de meios para fazer determinadas funções. Quando o Governo não lhe os dava, ele metia-se, ia-se embora e disse, olha, os senhores não me dão os meios para fazer isto e eu vou-me embora, porque isto vai ter consequências para o Estado-membro e eu não estou para ficar com essas consequências. Acho que aqui isto preocupa e esta é a questão que eu aqui vim colocar. Há mais liberdade para o Estado-membro, mas depois vai haver consequências que também vão sair caras. Quanto à utilização eficiente da água, com certeza, mas não é só o setor agrícola que tem percas de eficiência. A rede das câmaras tem percas brutais também. Aqui há aqui uma questão que eu gostava também de dizer. A água, a agricultura é sempre acusada de gastar muita água. É uma coisa que é incontornável. A agricultura pode gastar menos água. Gastar água não se gasta, utiliza-se porque ela tem um ciclo. Mas pode utilizar menos água. Mas há aqui uma coisa que a gente não consegue resolver. É que a maioria dos alimentos tem 80% de água. Se a gente gastar menos água, produz menos alimentos. Se querem acabar com os alimentos, então a gente até nem gasta água nenhuma, mas depois não produz alimentos. Eu aqui nunca, ainda não consegui perceber onde é que querem chegar. Ah, porque o setor agrícola gasta 70% de água. Gasta não, utiliza. Mas está bem, mas produz 100% dos alimentos. Qual é? Querem produzir menos alimentos? Então utiliza-se menos água. Isto não há volta a dar também, porque esta é uma realidade que eu não consigo, os agricultores não são capazes de fazer. Quanto à questão da arquitetura, se já existe, vai mudar ou não vai mudar? Eu tenho as maiores dúvidas que um novo comissário aceita esta proposta. Mas pronto, também ninguém há 4 meses atrás se atrevia a dizer que as perspectivas financeiras vão ser no final do próximo ano. Andava tudo, não, isso vai-se resolver, toda a gente dizia, até porque nem podia dizer outra coisa. Aliás, um perito da CAP teve numa reunião a semana passada em Bruxelas e perguntou para o regulamento de transição, porque como não há orçamento tem que haver um regulamento de transição, a Comissão quase se ofendeu e disse, não senhora, nós nem sequer estamos autorizados a falar, a analisar o regulamento de transição. Portanto, e o Conselho vem dizer, olha, agora, desculpem lá, mas isto vai para o final do próximo ano. E, portanto, eu aqui, vamos ver, já vi muita coisa e vamos ver se esse não é. Mas, quer dizer, não vale a pena perdermos tempo nesta altura a falar sobre esta matéria. Quanto ao deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Bom, eu aqui tenho alguns problemas porque é assim, a PAC cada vez tem sido mais ambiental e tem exigido mais regras ambientais aos agricultores. E nós cumprimos. Aliás, quem não cumpre é penalizado. Também há aqui há determinados dogmas que se instalaram. A agricultura usa muitos químicos. Há 40 anos usava, que eles eram baratos e as pessoas não sabiam o que é que eram os químicos. Aliás, o senhor que já deve ser mais ou menos da minha idade, lembra-se da família Prudêncio, na televisão. Lembra-se bem. Pois tudo aquilo que a família Prudêncio dava como um conselho ambiental há 30 e tal anos atrás, hoje são crimes ambientais. E quem o fazia era o Estado. Eu acho que isto fala por si. A realidade de hoje da utilização de químicos e de agroquímicos na agricultura não tem nada a ver com isso. Eu convido-os, quando os senhores quiserem, a conhecerem o que é a agricultura de hoje, em que os produtos todos que os senhores consomem nos supermercados são todos com produção integrada. E o que é produção integrada? É exatamente a limitação de utilização desses químicos. São armadilhas para ver quantos insetos há, são combate com ferro-hormonas, são um conjunto de situações. Só se utiliza hoje agroquímicos em ultíssimo caso. Primeiro porque eles são caros e a sua aplicação é cara. Segundo porque não se ganha nada com isso. Portanto, há aqui... A agricultura mudou. A agricultura mudou. A agricultura mudou. Eu depois, se quiserem também fazer uma sessão sobre olivais, eu também venho aqui fazer. Pronto. Hoje, nos olivais também têm armadilhas e também usam isso. Mas eu convido-os, quando quiserem, a conhecerem o que é a agricultura de hoje. A agricultura, a tal agricultura que os senhores criticam muito, porque é uma agricultura empresarial, essa utiliza menos agroquímicos do que o pequeno agricultor. E só por uma razão. Porque o pequeno agricultor não tem meios científicos nem técnicos para fazer esse tipo de trabalho. E essa é uma realidade que hoje aqui temos. Quanto à questão da agricultura biológica, existem medidas para a agricultura biológica. Se houver mais agricultores, mais dinheiro existe. Mas, mais uma vez, isso está na mão do Estado-membro. Se o Estado-membro quiser pôr o dinheiro todo na agricultura biológica, pode pô-lo. Portanto, não há aqui nenhuma limitação europeia de o fazer. Isso é uma definição do Estado-membro. Na quê? Não há, senhora, não é verdade. A dimensão, eu já vou falar também na dimensão, não é verdade. Agora, pois podemos levar aqui uma discussão se uma pessoa que tem um quintal é um agricultor. Nós estamos a falar, somos o país da Europa que tem menos área. Nós, um agricultor em Portugal, é considerado acima de 0,3 para umas medidas, 0,5 para outras. Há Estados-membros que têm 5 hectares. A questão é se uma pessoa com 0,2 é um agricultor. Pois podemos também discutir isso. Mas a CAP nunca defendeu aumentar a área das explorações. Agora, temos que... E o senhor há bocado, já não sei quem referiu, que diminuíram 16 mil agricultores. Pois, infelizmente, diminuíram. Normalmente são os que falecem nesse prazo de tempo, porque são tão pequenos. Porque isto é como ao comércio. Uma loja, quando é boa, se vai à falência, no dia a seguir já lá outro quer lá estar. Se a loja é má, está num sítio que não vende nada, fica lá muito tempo. E o problema da agricultura é o mesmo. As terras que são boas... As terras que são boas têm sempre utilização. As terras que não têm capacidade produtiva, as pessoas que lá que as têm não conseguem explorá-las, nem elas nem outros, porque ela não tem capacidade produtiva. Bom, depois não percebi aqui a questão da agricultura extensiva e da proximidade. Isto tem a ver com a parte comercial. Já lhe respondi que era o Estado-membro. Vamos lá ver. A alavanca, falou aqui na alavanca do desenvolvimento territorial. Isto a gente já ouve muitas fórmulas, toda a gente quer desenvolver o interior. Eu acho que aqui o Alqueva é, se calhar, um bom exemplo. Todos aqueles terrenos não tinham uma capacidade produtiva, ou grande parte deles, muito diminuta. Aquilo eram pastagens, eram terras pobres, tinham pouca capacidade produtiva. Hoje é dar uma volta naquela região e ver a capacidade produtiva que tem, os postos de trabalho que criou, a riqueza que criou e aquilo que ainda está para criar nos próximos anos. Aqui pode-se ter 50 fórmulas para desenvolver e para fixar pessoas no interior, ou há atividade económica e há rendimento, ou elas não ficam lá. E as pessoas saíram de lá por essa razão. Às vezes, pasmo quando ouço as pessoas dizerem, bom... Agora há muitos fogos porque as pessoas saíram do sítio onde viviam. Pois saíram, porque, coitados, tinham uma vida miserável. E não havia fogos porque uma pessoa tinha uma casa aqui e começava a recolher toda a matéria combustível que havia para se aquecer. Mas as pessoas hoje, não, a vida, o nível de vida subiu muito. Isto não existe mais.
e é preciso encontrar soluções para as condições de vida que as pessoas têm hoje. E insiste-se, não porque saíram todos de lá, mas quem é que quer ir para lá? Viver miseravelmente como as pessoas viviam. E esta é que é a questão. Bom, quanto à deputada Patrícia Fonseca, do CDS, relativamente à questão do cofinanciamento, com certeza já respondi. Quanto ao plano estratégico, vamos lá ver. Eu, objetivamente, não sei se simplifica, se complica. Depende daqui o que é que o Estado-membro vai fazer. Pode simplificar ou pode complicar ou pode ficar tudo na mesma. Depende daquilo que o Estado-membro fizer com este plano estratégico e depende das obrigações que o plano estratégico hoje tem, mas depois na negociação muitas delas caem e ficam facultativas. É muito cedo, a esta distância, não. Tanto pode complicar como simplificar, como ficar tudo na mesma. Aquilo que eu já referi, nós andamos sempre a falar em 30 anos na especificidade da agricultura portuguesa, nem sei se isso foi uma bandeira durante muitos anos, mas agora temos essa possibilidade. Água e alterações climáticas, complementaridade entre fundos, com certeza. Eu acho que aqui até vai haver uma linha financeira para o combate às alterações climáticas. E a água, para o setor agrícola, é a principal coisa. Eu chamo só a atenção que nem tudo a água resolve. Por exemplo, a verificarem-se as previsões que as pessoas do clima têm para os próximos 50 anos, dentro de 30 anos não há pera no Oeste. Não há pera porquê? Porque as peras necessitam temperaturas baixas para fazerem o vingamento dos frutos. E eu, se com falta de água, posso regá-las, mas sem haver temperaturas baixas, não as posso pôr dentro do frigorífico. As pereiras não. Não sei se sabem também, mas quem produz framboesas no Algarve tem as plantas dentro do frigorífico durante 3 semanas, exatamente para fazer a invernalização para elas produzirem. Mas nas pereiras, acho difícil, mas se calhar já se inventaram uns vasos e fazem o mesmo. Mas isto não é brincadeira, é mesmo assim. As previsões a verificarem-se, não há capacidade produtiva ou se encontra uma solução técnica para a fazer. E a água a gente consegue regar, mas a temperatura não consegue. E as previsões desses cientistas costumam errar pouco e essa é uma questão muito, muito complicada. Quanto ao deputado do Partido Comunista.
Eu registrei o sorriso do deputado Alexandre Quintanilha quando dissemos que as previsões dos cientistas costumam errar pouco.
Não. Há dois tipos de cientistas que erram um pouco nas previsões. São os da demografia. Acertam normalmente, as pessoas depois não querem acreditar, mas eles são muito assertivos. Estes aqui, ainda há algumas dúvidas, porque isto é uma ciência recente. Mas a verificarem-se as previsões deles... Sim, não, economia. Economia, isso é um desastre. ninguém consegue prever nada. E ganham dinheiro para isso. Bom, quanto ao deputado João Dias, eu estou de acordo consigo, a maior subsidiariedade não quer dizer mais cofinanciamento, nem pouco mais ou menos. Portanto, a subsidiariedade é só a capacidade que o país vai ter para definir as leis. O cofinanciamento é definido nas regras que forem estabelecidas entre todos os países. Eu acho que aqui o problema vem de trás. Acho que não é aceitável, e eu também gostava de dizer isto, ainda tenho 3 minutos. Discute-se muito uma coisa que está totalmente errada, que há países contribuintes e que há países que recebem dinheiro. Isto é totalmente falso. A Alemanha é o país que mais contribui, mas é o país que mais beneficia com o mercado único, porque a Alemanha dá dinheiro para a União Europeia, mas depois nós vamos comprar os equipamentos, a tecnologia, os carros, os tratores, e portanto vamos acabar com essa conversa. Eu acho que, eu espero que nas eleições europeias, nos países do Norte, essa questão fique resolvida para que os cidadãos percebam que não estão os alemães a pagar para os portugueses viverem melhor e beberem cerveja. Não, eles estão-nos a dar uma parte do dinheiro com que depois nós juntamos o nosso para comprar as máquinas deles e a tecnologia deles. Esta é a realidade. E, portanto, eu gostava de deixar isto claro. E gostava também de dizer outra coisa, que é assim, os países do Norte da Europa comem uma fatia enorme dos fundos dedicados à investigação, que nunca são possíveis pelos países do Sul, porque eles estão muito mais avançados. E quanto há, quando há uma verba para os fundos de coesão ou para o desenvolvimento rural, cada país tem uma fatia, tem o seu orçamento. Quando há verbas para a ciência, não há fatias, é concurso. Eu disse no outro dia a um finlandês, mete lá o desenvolvimento rural a concurso a ver se tu ganhas. E, portanto, há aqui a Comissão, e eu acho que esta é uma batalha política dos países do Sul, os critérios têm que ser os mesmos. Se há envelopes financeiros para o desenvolvimento rural e para os fundos de coesão, também tem que haver envelopes financeiros para a questão da ciência e do desenvolvimento. Porque esses países recebem muito mais do que nós recebemos em coesão nessas verbas, e ninguém fala nisso. Bom, deixe-me lá só responder, tenho ainda 3 minutos, questão, esta questão da distribuição dos 80-20 e dos 20-80. Isto é assim em todo o lado, porque isto é um problema, é que na realidade 20% recebem 80, mas têm mais de 80% de área e têm mais de 80% de efetivo. Pronto, aqui não há maneira de dar a volta a isto, só se inventar outra regra. Aliás, a questão é esta, os pequenos agricultores recebem muito mais dinheiro proporcionalmente do que os agricultores de grande dimensão. Aliás, como sabe, o atual governo limitou a 300 mil euros as ajudas e acima de 150 mil. Portanto, primeiro, não há grandes agricultores cá em Portugal, isso é uma utopia, não há. Há a Companhia das Lesírias, a Fundação Agenda da Média e mais 3. Portanto, não há grandes agricultores. E, se houvesse, acima de 300 mil euros nenhum recebe. Aliás, e acima de 150 mil euros tem um desconto de 3% ou de 5%, ou o que é. Portanto, essa é uma questão só ideológica que, infelizmente, nós na prática não temos. E estou de acordo consigo quando a CAP sempre defendeu, já não é de hoje, exatamente, uma distribuição igual pelos Estados-membros. Eu, estarmos aqui dentro, nós a tirar uns agricultores para dar aos outros, o país recebe o mesmo. Então, vamos, isso tinha lógica, porque um hectare ambiental em Portugal recebe menos do que um hectare ambiental na Alemanha. E o efeito para o ambiente é o mesmo. Portanto, isto é que não tem lógica nenhuma. E aqui estou totalmente de acordo consigo que devia haver uma distribuição entre os Estados-membros. Quanto ao agricultor genuíno ou verdadeiro, isto já é uma história que vem já de longe. Portugal não tem este problema. Isto existiu, esta conversa, e os políticos gostam muito de falar nisto, mas isto para mim não dá nada. Isto levantou-se um problema pelo Tribunal de Contas Europeu, que havia autódromos, aeródromos e campos de golfe que recebiam dinheiro da PAC. E quando apareceram estas definições, foi para acabar com esse tipo de situações, que acabaram. Nós não tínhamos cá nenhum. Isto, não, em Portugal isto não teve aplicação sequer. E, portanto, é uma definição só muito discutida, mas sem aplicação prática nenhuma. Quanto à modulação e plafonamento, já falou, mas estou de acordo com uma coisa que disse. Os agricultores para receber têm de produzir, mas isto aqui está, ó deputado, está a dar um tiro no pé. Porque quem recebe e não produz são os pequenos agricultores que fazem autoconsumo. Porque para produzir e para receber isso tem que haver prova dessa produção. E você aqui linchava os pequenos agricultores todos. Nós nunca defendemos isso. Aliás, foi na última reforma da PAC que se criou, como sabe, o regime da pequena agricultura, e havia pessoas que recebiam 25 euros que depois passaram a receber 500 e com este governo passaram a receber 600. Portanto, isto nunca houve uma medida como esta, nem nunca se aplicou desta forma. E, portanto, aqui, se a PAC fosse para quem tem que produzir, acho que ia ter aqui problemas com isto. Quanto às cotas leiteiras, também só para terminar, não posso nunca deixar de dizer que foi um ministro português que votou pelo fim das cotas. Isso foi votado, houve reuniões no Conselho e Portugal votou pelo fim das cotas. Aliás, a maioria... O quê? Não foi aterragem suave. Aquilo votou-se pelo fim das cotas. As pessoas não têm responsabilidade porque o fim das cotas foi para 7 anos depois, ou para 6 anos depois, ou 8, já não me lembro. Mas depois esse tempo passa no instante e depois é o fim. O que é facto é que o Conselho não consegue reunir unanimidade para voltar a pôr as cotas. Mas Portugal votou pelo fim das cotas. A gente tem que ter cuidado nisto. Mas Portugal votou contra. A CAP nunca foi sempre, achou sempre que devia de haver um mecanismo de regulação. Aliás, agora já querem chamar outra coisa, mas o efeito é o mesmo. Quanto à questão dos seguros de rendimento e das ajudas ligadas. As ajudas ligadas só fazem sentido para manter determinados tipos de agricultura. Nós já estamos num limite altíssimo. Nós temos 23% das ajudas ligadas. não me parece que haja margem de manobra para mais. E a gente tem que ver um bocado o que é que aqui os nossos vizinhos espanhóis fazem e, mais ou menos, adaptar as decisões que eles tomarem às nossas. Agora, acho que Portugal não tem margem de manobra para aumentar. Eu relembro que o regulamento permite 9%, a gente tem 23%. Pediu uma exceção. Aumentar, parece-me um bocado utópico. Desculpe lá, ainda ultrapassei um minuto e meio.
Também teve aqui alguns à parte. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís Mira, e muito obrigado à CAP por esta audição. Acho que foi muito interessante. Certamente que teríamos razão para fazer muito mais audições, mas certamente que, mais se calhar, na Comissão de Agricultura este debate vai continuar. Eu queria agradecer imenso à CAP, queria agradecer imenso a todas as senhoras e os senhores deputados. Nós terminamos agora este ano as nossas audições. Teremos uma audiência pública no dia 8 de janeiro, para a qual todos os senhores e senhores deputados estão convidados. E eu despeço-me da minha parte, desejando a todos também umas boas festas e um Feliz Natal. Muito obrigado a todos.